Está começando mais um episódio do podcast Neguinho Presidente. Vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar. Aqui quem fala é Ângelo Dias. Antes de começar o nosso episódio, é importante nos apresentar. Nós somos o podcast Neguinho Presidente e o coletivo teatral Neguinho Presidente. Estamos nas redes sociais, no Instagram, @neguinhopresidente, Facebook, @neguinhoprefeito. Estamos finalizando o primeiro espetáculo online do coletivo. Será que Neguinho e Neguinho conseguirão ser eleitos prefeitos? O objetivo desse podcast do coletivo é falar sobre as pessoas negras nos espaços de poder e tomada de decisão. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. Em breve, você vai ficar sabendo de novidades e a estreia do nosso espetáculo online. Na década de 80, grande parte da população brasileira se divertia e se informava através dos aparelhos de televisão. A maioria dessas pessoas que ficavam na frente da TV não se viam na TV, principalmente na hora dos telejornais. Eram poucas as jornalistas e os jornalistas negros nas reportagens e muito menos ainda nas apresentações dos telejornais. E uma dessas exceções era a jornalista mineira Lena Santos. Lena Santos foi a âncora do jornal Hoje e do MGTV da TV Globo.
Uma solenidade diferente neste domingo no Palácio das Mangabeiras. Com 2 anos de atraso, Roberto Carlos veio receber a medalha da Inconfidência.
Os anos se passaram, os avanços aconteceram, mas não muitos. Hoje, é possível ver mais pessoas negras nas redações dos jornais, algumas poucas nas apresentações dos telejornais. Na cidade de Belo Horizonte, capital de todos os mineiros, além de uma rua com o nome da jornalista Lena Santos, em 2019 foi criado um coletivo de jornalistas negros com profissionais de diversos setores da imprensa. O coletivo surgiu quando 2 jornalistas mineiras fizeram uma pesquisa sobre vozes negras na comunicação e identificaram alguns comunicadores atuando em mídias e redações do estado. Surgiu então com o objetivo principal de construir uma comunicação antirracista e representativa, o coletivo Lena Santos. O episódio do podcast Neguinho Presidente de hoje conversa com Bruno Torquato, membro do coletivo Lena Santos. Bruno, quem foi Lena Santos? E fala um pouco pra gente da importância dela para todos nós negros, principalmente para os negros no jornalismo.
Oi, Ângelo. Primeiro, eu agradeço o convite de estar aqui conversando com você. E é uma honra muito grande para mim falar em nome do coletivo Lena Santos, que tanto me faz bem. Então, Lena Santos, ela foi uma das primeiras mulheres negras a ocupar uma bancada do jornal no Brasil. Na década de 60, ela foi âncora do jornal Hoje, na edição Minas. E eu acredito que é uma importância muito grande quando a gente pensa nas perspectivas de representatividade e nessa luta por ocupar espaços onde predomina as pessoas brancas, né? Seja homem ou mulher. E para uma mulher negra ocupar esse espaço é ainda mais difícil. Então, essa importância passa por esses aspectos e reverbera até hoje, porque, infelizmente, ainda a gente tem poucas pessoas negras nas redações dos veículos de jornalismo no Brasil e passa como uma mensagem para as outras pessoas negras que é possível e ocupar o espaço que antigamente a gente pensava que não. Então, assim, a gente continua na nossa cabeça pensando que é possível, e a Lena Santos foi exatamente isso, assim, uma pioneira, principalmente por ela ter trabalhado na década de 60 e por fazer história, né? Assim, ela fez uma história por ser uma das pioneiras, assim. Então, a representatividade dela é muito grande nesse aspecto.
Como surgiu o coletivo Lena Santos? E por que você decidiu, Bruno, fazer parte desse coletivo?
O coletivo Lena Santos, ele surgiu quando 2 jornalistas aqui de Belo Horizonte, a Edilene Lopes, que inclusive hoje está em Brasília, na verdade, cobrindo política de lá, e a Márcia Maria Cruz. Elas fizeram uma pesquisa sobre as vozes negras na comunicação e identificaram alguns comunicadores que estavam atuando nas redações e mídias do estado de Minas Gerais. E aí a ideia multiplicou e aí foi lançado, né, assim, em 2019, o coletivo Lena Santos, fazendo esse aquimbolamento, né, dos jornalistas negros. E aí hoje o coletivo constrói uns laços muito importantes, que é para mudar a realidade da comunicação brasileira, porque sempre tem a ideia de construir uma comunicação de racista e representativa, o que é muito interessante, inclusive nos dias de hoje, que a gente tem que pensar nessas formas de comunicação, nessas formas de abordagem e nesses meios de representatividade, assim, porque apesar da gente estar vivendo em 2021, ainda a gente precisa de lutar por nossos espaços que já foram conquistados, mas mesmo assim lutar ainda para mais espaços que a gente precisa e devem conquistar. E aí hoje, então desde 2019 a gente tem esse grupo formado, nós fazemos algumas reuniões periódicas, sempre quando precisa de algum assunto específico, a gente faz algumas reuniões extraordinárias e às vezes nem precisa ser uma reunião muito formal, porque a gente conversa muito num grupo de WhatsApp e aí acaba deliberando algumas pautas por lá mesmo. Mas antes da pandemia, se eu não me engano, acho que foram uns dois encontros que a gente fez presencialmente. E aí ano passado, já com a pandemia, nós começamos a fazer as reuniões e toda a comunicação de forma remota, assim, para respeitar esse isolamento social que a Covid-19 impôs a todos nós.
Em maio deste ano, foi realizado pelo coletivo o primeiro congresso de jornalistas negros. Como foi o congresso? E vocês têm a intenção de fazer outros congressos?
O congresso é outra conquista muito importante para a gente do coletivo. A discussão começou quando a gente notou que tinha um maior número de negros na edição do Big Brother deste ano. E aí, discutindo sobre isso, sobre esse recorde de negros na edição do Big Brother, surgiu uma proposta de fazer o congresso por parte da Márcia Maria Cruz. E aí essa ideia foi abraçada, assim, pelo coletivo. A gente formou uma comissão e aí essa comissão sentou para debater como que seria e como a gente ia fazer. A comissão era formada por mim, Bruno Torquato, pela Etienne Martins, pelo Gabriel Araújo, pela própria Márcia Maria Cruz, pela Milena Giovanna, pelo Nelson Nunes, pela Keila Ariadne, pelo Rafael Francisco, pela Sandra Flávia e pelo Vinícius Luiz. Acho muito importante citar esses nomes porque com certeza foi um congresso feito a várias mãos e cabeças, inclusive, assim, inclusive não só quem estava nessa comissão, mas todos os outros membros do coletivo contribuiu bastante, assim. E aí, graças a Deus, teve uma boa aceitação do público. Nós fizemos um congresso gratuito e online. Ele, para quem perdeu, ainda está disponível no YouTube, na página do coletivo Lena Santos. E era uma forma de a gente debater mais, assim, né, a presença do profissional negro na comunicação. Tivemos uma participação super especial da Maju Coutinho, que fez um vídeo para a gente na abertura. Tivemos a participação da Flávia Oliveira e de tantas outras pessoas que são muito representativas, né, no jornalismo brasileiro. E é claro, assim, a gente tem essa ideia mesmo de fazer um próximo congresso, que ainda não tem muita data ou nomes definidos, mas se Deus quiser nós vamos conseguir fazer um outro evento assim, porque a gente achou que foi muito importante fazer esse primeiro congresso nacional de jornalistas negras e negros. Inclusive, depois dele, a Abrage, que tem o seu congresso também super importante, convidou o coletivo para fazer a mentoria de uma mesa do congresso deles. E agora, no dia 25 de agosto, a Márcia Maria Cruz vai estar ao lado da Etienne e da Keila e da Carol Gomes, do Entrevista Negro, para falar um pouco assim, dessa perspectiva de empretecer a comunicação e das fontes negras também, que por muitas vezes não são ouvidas. Então, é basicamente isso assim. Então, quem perdeu também, eu vou falar de novo, está disponível o nosso congresso no YouTube, é só acessar a nossa página por lá, é fácil de achar, é só pesquisar Coletivo Lena Santos e pode assistir, que é gratuito.
Como você vê a presença dos jornalistas negros atualmente nas redações e demais mídias no país? Você observa um aumento desses profissionais negros da época da Lena para cá? Recentemente, uma jornalista, membro do coletivo, sofreu um ataque na internet. Para você, por que isso ainda acontece? Isso tem aumentado cada vez mais. O que falta para que no Brasil as pessoas deixem de pensar que a internet é uma terra sem lei?
Eu acho a presença dos jornalistas negros nas redações ainda muito tímida. E muitas empresas ainda estão fazendo com que alguma outra pessoa seja jornalista naquela empresa só para falar que é diversa. Assim. A diversidade é muito ampla. Eu acredito que não basta ter uma ou duas pessoas negras na redação. É claro que você tem vários cargos que os negros podem ocupar e devem ocupar. Não só o repórter, mas também o pauteiro, o repórter cinematográfico, o produtor, mas a gente tem que levar em consideração que a pele mais escura, aquela pele não branca, em frente às câmeras, ela é muito mais restrita ainda até os dias de hoje. Então, eu acredito que nós precisamos sim ter uma presença mais forte e mais ativa assim, no jornalismo. Isso falando de TV, no rádio também é a mesma coisa, você tem que ter os locutores, os repórteres negros, até para o produto dessas empresas de jornalismo ser melhor. Assim. A gente fala de diversidade apenas pela presença, mas se você olhar pelo aspecto da empresa, a empresa vai ter um produto melhor, um produto mais criativo, um produto mais inovador, se a sua equipe tiver mais negros compondo essa equipe de profissionais. De dados, a gente tem muito pouco, né? Assim, a gente não tem muito o que saber como que é a realidade. A gente tem uma pesquisa que está sendo feita, atualizada, na verdade, esse ano de 2021, mas a última que eu tenho aqui é de 2012 e fala que nas redações nenhum quarto, 23% dos profissionais da imprensa são negros, assim. Então é pouquíssimo, assim, é ínfimo. E é importante a gente ressaltar isso, assim. A gente precisa desses dados, é importante essa pesquisa que está sendo feita. Mas a gente tem que ficar atento a essas armadilhas que a própria sociedade branca nos faz acreditar que a gente ainda está sendo conquistando mais espaços. Assim. A gente tem que estar muito vigilante ainda, porque o branco não vai dar o espaço de poder livre e facilmente. Infelizmente, ainda a gente tem que lutar com a educação e lutar contra o racismo que ainda impera muito no Brasil. Isso. Infelizmente, ressaltando esse ponto, a Tatiana Lagoa, que é uma repórter ímpar, uma profissional de extrema capacidade, infelizmente ela sofreu um ataque racista na sua coluna, que é uma coluna muito importante, e um espaço que ela conseguiu, que representa muito. Infelizmente, um sujeito teve a audácia de fazer um ataque racista nos comentários, e eu deixo aqui minha solidariedade a ela. E que essa solidariedade é de todos nós do coletivo Lena Santos. Eu acho que assim, é muito difícil a gente pensar nessa luta contra o racismo se a gente tirar a educação desse contexto. Assim. Então, a curto prazo, eu acho que a gente tem que ir pelas vias legais. Assim. Se algum racista aparecer, mesmo sendo no ambiente online, a gente tem que correr atrás, denunciar, fazer um boletim de ocorrência, que é preciso fazer um boletim de ocorrência, sim. E identificando o sujeito racista, é preciso ver se a justiça faça algo. A médio e longo prazo, eu acho que, voltando ao aspecto da educação, assim, Não tem mimimi quando a gente vai ensinar o que, que os negros e as negras sofreram no Brasil. É, os brancos têm sim uma dívida histórica com todos nós. E é preciso que as escolas e toda a sociedade eduquem todas as outras pessoas assim, para a gente lutar contra o racismo. E eu acho que isso acontece ainda porque o poder ainda é branco, ainda é homem e ainda é hétero. Quando a gente passa nessa perspectiva, os outros perfis de ser humano talvez ficam excluídos, assim, e isso não pode acontecer. Então, um outro aspecto que eu acho importante é dar um espaço para as pessoas pretas, para as mulheres, para as pessoas negras, né? E para as pessoas LGBTs, que ainda tem um espaço muito restrito também. Então, se você imaginar umas pessoas com esse perfil, que tem um espaço muito restrito, que não estão no poder, vai ser muito difícil a gente lutar contra o racismo. Então, fora da demagogia e fora do discurso, as empresas e a toda a sociedade tem que colocar essas pessoas no poder. Seja ela negra, seja ela negro, seja ela LGBT. Porque todos têm capacidade, tanto intelectual quanto técnico, para fazer exercer o cargo que ela desejar. Só ressaltando a questão da representatividade, que hoje eu acho importante citar alguns nomes, apesar que eu não consigo citar todos. Na televisão hoje a gente tem a Tabata Polina, a gente tem a Fabiana Almeida, que sempre foi uma inspiração para mim. Na rádio a gente tem a Tayane Ribeiro, que está na Band News. Então, assim, inclusive hoje nós temos representatividade nesses meios de comunicação e que inspiram outras pessoas a continuar trabalhando e querendo almejar seus espaços.
Muito obrigado, agradeço mais uma vez a disponibilidade. Parabéns pelo trabalho, muito importante e coletivo de vocês. Muito obrigado e até a próxima.
Ângelo, eu que agradeço novamente o seu convite, foi uma honra participar. Espero que nesses breves minutos que eu falei aqui possa surgir alguma ideia nova em quem ouviu esse podcast, um podcast muito importante esse que você faz. E, novamente, foi uma honra falar aqui, não só sobre a minha pessoa, mas também em nome do coletivo Lena Santos, que é um espaço que me traz tanta alegria, igual eu já falei novamente. Então, um abraço para você e para todos. Ah, e quem ainda não segue o coletivo Lena Santos, eu sugiro que passe a seguir lá. É só procurar no Instagram, no Facebook e no YouTube. Obrigado, abração.
Você ouviu o podcast Neguinho Presidente. Apresentação e edição de Ângelo Dias. Música de abertura, DJ Ed. Vamos encerrar o episódio de hoje com um pouco de Lena Santos em uma reportagem exibida no bloco do canal Jornal Hoje sobre a chegada das partes de aço que compõem o monumento que está na Praça Israel Pinheiro, conhecida como Praça do Papa aqui em Belo Horizonte. Não tem a data exata sobre esse registro, mas o ano é de 1982, a apresentação da Maria Helena Santos, e a reportagem quem fez foi a Vilma Fazito. Ou seja, esse episódio contou com áudio da Globo Comunicação e Participações S.A. Até o próximo episódio. Neguinho Presidente, vai à luta, sabe o quanto custa e onde quer chegar.
Chegou hoje cedo a Belo Horizonte a parte principal do monumento ao Papa João Paulo II.
O monumento chegou aqui por volta de 7h30 da manhã em 3 carretas. Cada parte do monumento de aço especial Saque 50 tem um peso de 28 toneladas e 8 metros de altura. O conjunto total é de 24 metros de altura, 4 vezes maior que a cruz. 2 triângulos, um com vértice para cima e outro com vértice para baixo, vão formar um retângulo que simboliza as forças de Deus e do homem unidas numa só. Secretário, quando é que o monumento e a praça devem ficar prontos?
Nós, a princípio, estamos ainda convictos de que manteremos o prazo inicialmente formulado pelo senhor prefeito e pelo senhor governador e pelo arcebispo, de que a praça com o monumento esteja pronta até o dia 24 de dezembro, para daí marcar-se a inauguração.
As obras continuam em ritmo intenso, com os trabalhos tendo continuidade também aos sábados e domingos, devendo a praça ser inaugurada em janeiro próximo.